Bem, boa tarde a todos. Eu queria agradecer-vos o facto de, com a disponibilidade imediata, termos agendado esta reunião, que de facto vem já com alguns meses de atraso, e reconheço isso, também tem muito que ver com aquilo que tem sido a agenda parlamentar, mas manifestamente pelos relatórios que têm vindo a público e pelas notícias e pela atualidade política que o tema sempre merece, eu julgo que era importante nós retomarmos aqui a atividade do Grupo de Trabalho e, se calhar, procurar dinamizá-lo e encontrar aqui dentro do Grupo de Trabalho um conjunto de soluções e diligências que eu acho que justificam que se fizessem. Eu pedi para marcarmos esta reunião porque eu acho que valia a pena para que isto se tornasse com uma cadência que o Grupo de Trabalho merece, pela importância do tema, que encontrássemos aqui um plano de atividades, uma calendarização de atividades para os próximos meses, pudéssemos levar a cabo aqui no Grupo de Trabalho. Sendo certo que na última reunião eu tinha falado isso, pois nunca se chegou a agendar, eu tenho aqui outras sugestões, mas queria-vos ouvir primeiro também, de ouvirmos o representante do Ministério Público junto do Tribunal de Contas a propósito de uma declaração da doutora Cândida de Almeida pública, que dizia que o representante do Ministério Público no Tribunal de Contas sentia que precisava de que houvesse alterações legislativas no âmbito daquelas iniciativas legislativas da legislatura anterior para que pudesse ter os instrumentos necessários para poder atuar no combate à corrupção. Isto dito desta forma, parece-me claro que nós temos que o ouvir. Mas, além dele, eu acho que valia a pena fazermos aqui mais um conjunto de diligências e até procurar que algumas iniciativas que estão a correr no âmbito da primeira comissão podíamos tentar solicitar junto do Sr. Presidente que elas descessem ao Grupo de Trabalho para aqui serem tratadas, até para dinamizarmos o Grupo de Trabalho. Estou-vos a falar do Projeto de Lei 453, do PSD, da transparência e integridade da Associação Cívica, e acho que valia a pena, se calhar, pedirmos também, junto à Comissão, que esse projeto baixasse aqui ao Grupo de Trabalho. Mas, ainda assim, queria-vos ouvir e, depois disto, de facto, calendarizarmos aqui as nossas atividades, propondo eu que corressemos um plano de atividades por todos os deputados para que pudessem contribuir e depois começássemos a marcar, então, as nossas audições e as nossas diligências. Senhores deputados?
Não, certíssimo. Acho que é unânime a necessidade de dar seguimento a esta comissão e aliás, a este grupo de trabalho e às razões que tiveram subjacentes à sua criação. Eu sugeria, até pela leitura dos jornais de hoje, quer dizer, quando eu falei com o senhor coordenador do grupo, foi na sequência do relatório da OCDE, que é um relatório a dar de barato, e temos que dar aquilo que lá vem corresponde à realidade, que não é admissível que 90% dos portugueses tenham a percepção de que a corrupção aumentou, sendo certo que, cotejado, somos o país com o menor testemunho direto de contacto com a corrupção. Mas, estava a dizer, não podíamos, obviamente, deixar de reunir e ponderar sobre medidas a adotar, mas eu estava, da leitura dos jornais de hoje, o senhor Presidente do Conselho de Prevenção da Corrupção, até pela função institucional que tem, veio dizer que Portugal precisa de leis mais simples. Eu acho que devia ser desafiado a exemplificar que leis mais simples são essas, até porque ele participou dos trabalhos da 14ª Comissão na anterior legislatura, e que é o que creio, todas as sugestões que na altura alvitrou foram acolhidas, e portanto gostava de o ouvir. E, obviamente, a Polícia Judiciária também, já tínhamos, penso que naquela calendarização que nós chegámos a cumprir estava feita. E, portanto, como estávamos a falar do Procurador junto do Tribunal de Contas, quer dizer, como neste caso acumula o Conselho de Prevenção da Corrupção com o Tribunal de Contas, se calhar poderíamos até começar pelo próprio Presidente, embora protocolarmente tenha a questão de ele viria à primeira comissão e não ao Grupo de Trabalho, quer dizer, são sempre aqueles prioritos que nós temos aqui, que depois acabam por concorrer para a ineficiência. Mas era algo que poderíamos colocar à sua própria consideração. Pode achar que sim, senhor, vem cá, ou então, não, senhor, quero ir à primeira.
Eu estou de acordo com o quê? Estou de acordo com que se ouça o procurador que representa o Ministério Público no Tribunal de Contas. Eu acho que no grupo de trabalho, eu sinceramente, o Presidente do Tribunal de Contas, ele passa cá a vida, não é? Não no grupo de trabalho, mas... E há uma coisa que eu acho que nós não vale muito a pena, que é, nós, vamos lá ver, nós em princípio, como o nosso mandato era para fazer um acompanhamento da aplicação daquele pacote da corrupção, nós havia uma coisa que podia ter uma certa lógica, que era ver as pessoas que na altura vieram cá dar sugestões e que foram acolhidas, virem cá agora dizer, afinal de contas, o que é que se esqueceram de sugerir na altura, porque nós somos confrontados não é? Com as pessoas que vêm cá, que opinam, está tudo bem, nós acolhemos tudo, e depois, passados uns meses, dão uma entrevista nos jornais a dizer que afinal o legislador esqueceu-se disto e disse aquilo outro, que eles por acaso também se esqueceram de sugerir. Bom, mas eu acho que isso é chover no molhado, porque isso, não é? Nós não conseguiremos impedir essa criatividade. Agora, acho é que há uma pessoa que nós nunca ouvimos, porque não era, que é o diretor do DSIAP, na altura a doutora Cândida Almeida, agora a doutora Amadeu Guerra. Eu acho que pode ser útil ouvi-lo, não é? Porque ele poderá ter, ele nesse aspecto está isento destes pecados, porque ele de outra vez não foi ouvido e, portanto, agora poderá dar-nos sugestões. Até porque o DSIAP volta a estar debaixo de fogo com esta coisa da absolvição do caso das dos submarinos, e que ainda por cima acho que a sentença arrasa a acusação. E, portanto, eu acho que esta coisa tínhamos que tentar perceber o que é que se passa com as acusações, quer dizer, porque há aqui qualquer problema com as acusações. Bom, e portanto, eu acho que eu sugeria que pudéssemos ouvir o Dr. Amadeu Guerra. Estou de acordo que se possa ouvir o representante do Ministério Público junto do Tribunal de Contas. Eu acho que podemos ouvir a ele. Eu não sei, isso, haverá uma forma de protocolarmente tratar isso. Agora, eu acho que o Presidente do Tribunal de Contas, de facto, no grupo de trabalho é um pouco, não sei, que não é muito próprio, não é? Teria que ser a Comissão. Agora, o representante do Ministério Público, acho que o problema já não se colocaria. Podia perfeitamente ser ouvido pelo grupo de trabalho, não é? Não sei se isso tem que ser comunicado para quem. Se é a Procuradora-Geral da República, se é o Presidente do Tribunal de Contas. Deve ser ao Procurador, não é? À Procuradora. Deve ser à Procuradoria. E, portanto, eu fazia estas duas sugestões. Agora, claro, estou aberto a que a outras sugestões, e acho que mesmo, eu há pouco estava a dizer aquilo, mas também não tenho nada contra sugerirem pessoas que vieram cá na altura e agora voltem cá para procurar também ajudar a fazer o balanço do que é que se conseguiu. Acho que isso também podia ser útil, não é? Porque eu acho que isso aí é que valia a pena, porque foram feitas, foi alterada a legislação com alguma profundidade em alguns aspectos, e interessava saber que, isso serviu para alguma coisa? Ou não serviu para nada, não é? É que se concluírem que não serviu para nada, também há conclusões a extrair, não é? É que passam a vida a malhar na lei, mas depois a lei altera-se e as coisas não se alteram, não é? Apesar da lei ter sido alterada.
Eu acho que, vamos ver, nós temos aqui o objeto do grupo de trabalho um bocadinho limitado por ser apenas o acompanhamento daquelas iniciativas legislativas e daquele pacote legislativo. Eu acho que nós podíamos, até para encontrar aqui uma maior latitude nos nossos trabalhos, procurar dentro deste objeto, procurar fazer também aqui um caminho de seguimento de iniciativas legislativas e de outras iniciativas legislativas, que não só estas, e de outras matérias que possamos abordar e que possam vir a ser trazidas pelas pessoas que nós convidamos. Nós, na altura, quando ouvimos o representante do Ministério Público e da Polícia Judiciária, de facto, os dois diziam, julgo eu, recordo-me que era ainda muito recente para poderem perceber se a eficácia ou não das alterações relativas que se fez. Eu acho que valia a pena voltarmos a ouvi-los um ano e meio quase depois de os termos ouvidos, claro. Valia a pena voltarmos a ouvir os mesmos, até por causa dessa mesma questão. Agora, eu se calhar sugeria o seguinte, se todos concordassem, eu ainda hoje enviava para os membros do grupo de trabalho um plano de atividades, uma calendarização de audições, sem datas, e colhendo as vossas sugestões ou a vossa concordância, falaria com o Sr. Presidente da Primeira Comissão e com os serviços para começarmos a agendar, de forma a que para a próxima semana pudéssemos já ter a primeira audição, se vos parecer bem. Temos que ver a data que nos convém mais.